dia, estamos em condições de começar esta reunião. Eu começo por, naturalmente, cumprimentar a Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas, a delegação que aqui hoje está connosco, que é liderada pelo Sr. Frederico Pereira, que eu, naturalmente, mais uma vez agradeço a forma como sempre se manifesta disponível para debater com a Comissão da Agricultura e Mar as questões relacionadas com as matérias da pesca portuguesa, neste caso concreto, na sequência de uma petição que é subscrita por cerca de 1.100 cidadãos e que tem como questão e como tema o acordo de pesca celebrado entre Portugal e Espanha relativamente à questão da pesca do cerco, da pesca da sardinha, mais em concreto. Há aqui um conjunto de argumentos que são aduzidos no texto desta petição e que, naturalmente, poderão ser agora expostos, como a entenderem, pela Federação do Sindicato dos Setores da Pesca, no sentido de, como sabe, a sequência seguinte deste processo será a elaboração de um relatório sobre esta petição, uma vez que ela não terá debate em plenário, em princípio, uma vez que não tem o número de subscritores que obrigam a que tal venha a acontecer. Nesta reunião estão presentes os senhores deputados Bruno Inácio, do PSD, Maria José Moreno, do PSD, senhor deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, senhor deputado Jorge Pereira, do Partido Socialista. Neste momento não está presente mais nenhum grupo parlamentar, mas estou convencido que ainda se juntarão a nós durante esta audição. Propunha como metodologia que, de volta de 10 minutos, se achar, enfim, suficiente, penso que será, no máximo, estendermos a 15 minutos para uma exposição inicial por parte da Federação dos Sindicatos sobre a matéria em apreço. Depois a palavra aos grupos parlamentares para que, efetivamente, coloquem questões ou, porventura, teçam os comentários que entendam adequados. E depois, enfim, uma parte final de tempo para que possa haver aqui a possibilidade do sindicato de esclarecer algum aspecto que por norte tenha sido suscitado no âmbito desta audição. Se concordarem com esta metodologia, damos início aos trabalhos e, dando início aos trabalhos, dou a palavra, penso que, ao Sr. Frederico Pereira para, em nome da Federação de Sindicatos, fazer a primeira intervenção, distribuindo o tempo, como entenderem, dentro do limite de 15 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradeço. Bom dia a todos. Agradeço o facto de nos terem recebido tão rapidamente, creio que é bom que assim funcione. E então, quanto ao assunto que nos traz aqui, que conduziu à petição, é conhecida a dificuldade que neste momento o país atravessa em termos de pesca da sardinha. Como é conhecido, a pesca, enfim, foi interditada no dia 18 de setembro de 2014, depois manteve-se apoiada até dezembro, e depois entrou-se naquilo que se chama, na minha opinião, ou na nossa opinião, erradamente, um defeso, desde janeiro até, enfim, é variável, até 15 de março, 15 de abril, em alguns casos. De maneira que a preocupação que nós temos, eu diria que em três grandes grupos são, enfim, estas que eu vou enunciar. Por um lado, a nossa preocupação da continuidade ou não continuidade da pesca, a situação que foi criada põe em causa a própria atividade, enfim. Depois, enfim, como somos um sindicato, naturalmente, uma preocupação com os rendimentos dos pescadores, também dos proprietários, diga-se passagem, mas com os pescadores, que é fortemente afetada e que, tanto quanto à continuidade da atividade económica, como do ponto de vista dos rendimentos, não é sustentável, do nosso ponto de vista, a inexistência de rendimentos durante 5 ou 6 meses, como foi o caso desde setembro até agora. De resto, os apoios que foram dados foram insuficientes, apesar de, desde 1 de janeiro de 2015, o próprio Fundo Europeu de Apoio Marítimo, enfim, parece que é assim que se chama, já prever, objetivamente e concretamente, especificamente, que podem ser apoiadas as situações de defesa, coisa que não previa até 2014, o que é um facto é que este ano de 2015 não houve qualquer apoio. Já agora é o número 1 do artigo 38 do regulamento respectivo. E até agora, portanto, desde 1 de janeiro que os trabalhadores não tiveram qualquer tipo de rendimento. Portanto, esta é a segunda preocupação. A terceira preocupação tem a ver, naturalmente, e que desta decorre todas as outras, é que, no nosso ponto de vista, deve-se exigir, enfim, passo a carga que a palavra tem, mas deve-se exigir, o setor exige, que se faça uma avaliação correta dos recursos, no sentido do conhecimento concreto, objetivo, de quais são os recursos, porque só a partir de uma avaliação objetiva, o que passa pela investigação naturalmente e pelo apoio à investigação, é que nós podemos ter um conhecimento e planificar o trabalho em termos de atividade económica. Portanto, esses são os três tipos de preocupações que nós temos e que, para os quais, naturalmente, nós gostaríamos de ver que fossem apresentadas soluções. Eu sei que foram apresentadas três, aliás, tivemos presentes, três, no dia em que apresentámos a petição. Foi coincidência, não foi combinado com ninguém, porque nem sabíamos sequer. Mas estivemos presentes na discussão das resoluções, três resoluções, suponho eu, uma do Bloco de Esquerda, outra do PS, outra do PCP. Tiveram o resultado que tiveram, é conhecido, algumas surpreendem, mas enfim, é o resultado que teve. Não creio que, até a experiência última que a gente tem em termos de recomendações, veja-se o caso da Chávega, que foi recomendado pela Assembleia da República há mais de um ano, e ainda hoje não há nenhuma resolução do Governo, apesar de haver um grupo de trabalho que tirou conclusões, fez relatórios e não sei o quê, e não há nenhuma conclusão do Governo, mas enfim, as recomendações foram o que foram aprovadas da maneira que foram, na nossa opinião, insuficientemente, porque não prevêem questões de fundo, e qualquer delas ligadas com os três aspectos que a gente considera centrais, mas pronto, agora gostaríamos é que fossem tomadas medidas efetivas no sentido da sua resolução. Quanto, se me perguntarem algumas opiniões sobre os recursos, porque é a questão de base, como é e o estado dos recursos, o que nós conhecemos neste momento é que não conhecemos. Esta que é a verdade concreta. E a gestão que se faz dos recursos tem sido uma gestão, a nosso ver, por ouvir dizer. É por ouvir dizer. E como não se sabe, já na Europa já é assim, e aqui em Portugal parece que seguimos o mesmo caminho. Como não se sabe, toma-se aquelas medidas chamadas de precaução, que não precavêm coisa em cima nenhuma, porque ainda por cima também não se sabe quais são os resultados. E esta é a situação da avaliação dos recursos em Portugal, e nomeadamente a sardinha, que é uma das quatro espécies que eram estudadas e que já não são. E este problema, na nossa opinião, tem que ser resolvido. E só pode ser resolvido, naturalmente, dando meios técnicos e financeiros, humanos e técnicos e financeiros, ao Laboratório de Estado, que está vocacionado para isso. O facto de se ter comprado uma embarcação agora há pouco tempo, que está ali parada, na Doca do Espanhol, não aparelhada, não está armada, não significa a resolução do problema. E o que é um facto é que estas medidas foram tomadas com o desconhecimento total do que era o estado dos recursos. Ponto. Este problema não pode ser ignorado. Na nossa ótica, este é um problema de fundo. Porque só a partir da resolução deste problema é que nós podemos, com consciência, ter, enfim, planificar a atividade do setor. E esta, na nossa opinião, é uma questão central. Sem meios técnicos do IPIMAR, sem um plano objetivo, concreto, já agora realista, de investigação, nós não saímos naturalmente disto. E este é o primeiro pedido que a gente faz, enfim, à Comissão, é que tome medidas legislativas, concretas, objetivas, para que a avaliação dos recursos sejam resolvidas. Depois, e estou a dizer agora ao contrário em relação às questões centrais, depois a outra questão, de facto, é os apoios à pesca. Há um fundo de compensação salarial que já não sei quando é que é, mas 1991, suponho eu. Nós tivemos desde o princípio com estas propostas do fundo de compensação salarial, temos acompanhado todas as suas alterações, mas não prevê, no fundo de compensação salarial, apesar da nossa insistência ao longo destes anos todos, não prevê todas as situações em que há a paralisação da pesca. E não prevê, e na nossa ótica devia prever. Uma delas que a gente sistematicamente tem defendido é precisamente os apoios financeiros em caso de situações de paragem devido a medidas de defesa dos recursos ou de interdição da pesca por via regulamentar. Portanto, estas situações, na nossa opinião, deviam ser apoiadas. A resposta que nos foi sempre dita, enfim, incluindo na Assembleia da República, embora a gente tenha dúvidas quanto a este aspecto, mas, enfim, a resposta que sempre foi dada é que, como disse há pouco, não era permitido o apoio aos pescadores em situações repetitivas, que era o caso de, em alguns casos, nomeadamente na Sardinha, as paralisações anuais que se faziam. Ora bem, como eu já referi ainda há pouco, neste momento o Fundo Europeu permite explicitamente que haja estes apoios. Não se percebe, portanto, que não se altera o Fundo de Compensação Salarial ou se crie outro qualquer mecanismo no sentido do apoio aos pescadores que estão impedidos de pescar por estas razões. Já agora devo dizer que sempre tive a opinião pessoal, não é a opinião da Federação, mas já agora transmito aqui aos seus deputados, de que aquilo que é chamado na Sardinha o defeso, convenhamos que, na minha opinião pessoal, não é defeso coisa nenhuma. O que é, são razões comerciais, devido à época do ano em que a coisa, em que este defeso ocorre, são razões comerciais que levaram, tradicionalmente, os pescadores, armadores e pescadores, primeiro em Matosinhos e Peniche, primeiro em Matosinhos e Figueira da Foz, recentemente a partir de Peniche para baixo, porque antes não se parava no sul do país, a ter esta paralisação, e não outras razões de recurso, porque, como disse na primeira questão, não são conhecidas, a evolução dos recursos não são conhecidas. Já agora, e voltando um pouco atrás enquanto à avaliação dos recursos, dizer que está-se a afirmar sistematicamente que há alterações de ordem climática que estão a produzir estes efeitos negativos na situação dos recursos. Eu permito-me discordar, porque este recurso evolui de uma forma muito, muito volátil e tem a ver com alterações climatéricas, isso sim, portanto anuais, mas não com climáticas. Mas, bem, de qualquer modo, em termos dos apoios, o que se exige é que os intervenientes nesta atividade económica, de resto extremamente importante para o país, é que, se são impedidos de pescar, seja por que razão for, têm que ser apoiados, e, como disse, eu repito e sublinho, até porque espantosamente, ainda em fevereiro, a Direção-Geral dos Recursos Marinhos, quando eu afirmava que se podia ser apoiado por via do regulamento comunitário, me dizia que não podia ser. Espantosamente, isto em fevereiro. Não é admissível. Não é admissível o desconhecimento de um organismo do Estado que está responsabilizado por isto. E, portanto, aqui é uma exigência clara, enfim, que será entendível, que os pescadores devem ser apoiados em todas as circunstâncias. E, por último, foi por onde eu comecei, eu chamo a atenção para isto. Não é possível a continuidade da pesca de um qualquer setor, não é da pesca só, qualquer indústria, qualquer comércio, não é possível se a sua atividade se limitar a 6 metros por ano. Dirão que, e para terminar, dirão que as medidas que foram tomadas, nomeadamente esta limitação das 4 mil toneladas até maio, foram tomadas de acordo com uma comissão de acompanhamento que tem, enfim, discutido estes problemas. Nós não fazemos parte dessa comissão de acompanhamento. Nós achamos que devemos, como traçada importantíssima, fazer parte dessa comissão de acompanhamento. E temos dúvidas, inclusivamente, se alguns representantes dessa comissão de acompanhamento, nomeadamente os representantes dos armadores, representam efetivamente os armadores. De resto, sem um comunicado, não sei que partido, mas muito, muito... Não, foi uma resposta do Governo a uma pergunta de um partido político em relação às dúvidas que, aqui mesmo em sede de Comissão da Agricultura e Mar, foram colocadas pelo representante da OPCentro, algumas dúvidas em relação às medidas, quando, dizia ao Governo, e bem, quando a OPCentro é precisamente o representante dos armadores no tal grupo de acompanhamento, não é? E, portanto, temos dúvidas neste momento se os próprios armadores estiverem reconhecidos naquela organização. Mas isso é outra questão. A questão é que este grupo de trabalho, os pescadores não fazem parte. E por agora, eu creio que ultrapassei um pouco o tempo, por agora ficava por aqui, peço desculpa.
Muito obrigado. A
mas não, nós não fizemos o controle do tempo ali porque o equipamento não está em funcionamento, mas
para a nossa vantagem.
Acho que é importante ter naturalmente nestes momentos também espaço para se poder aprofundar uma matéria, que é uma matéria que, como sabe, tem sido objeto de debate político, de trabalho na comissão e de mesmo de intervenção dos grupos parlamentares no plenário, portanto interessa sempre ouvir quem tem com o setor uma relação íntima, direta, e sobretudo quem sente vários problemas, como é o caso dos os profissionais todos que são, enfim, representados pela Federação de Sindicatos do setor. Posto isto, então eu passaria a palavra aos parlamentares, PSD, o Sr. Deputado Bruno Inácio, do PSD,
Muito obrigado. Cumprimentar os representantes dos peticionários aqui presentes, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui presentes, para nos trazerem estas vossas preocupações e partilharem aqui connosco algumas das matérias que julgam importantes trazer relativamente ao setor e relativamente a esta questão específica sobre a sardinha, que, como dizia o Sr. Deputado Jorge Fão, efetivamente tem sido alvo de discussão política e ampla discussão até em sede de Comissão de Agricultura e Mar, e que naturalmente nós acompanhamos no centro, com a preocupação naturalmente que é explanada pelos diversos responsáveis do setor que nos têm feito chegar as suas preocupações, seja da parte dos sindicatos, seja da parte dos armadores, enfim, e de outros agentes que estão ligados a este setor, e portanto, agradecer a disponibilidade para a realização desta petição e para as questões que aqui colocam para nós. Enfim, eu tomei aqui boa nota das vossas matérias, que naturalmente, dentro daquilo que o nosso raio de ação, nós teremos em boa conta e será importante, naturalmente, no debate político que vamos realizar, enfim, sobre estas matérias, quando elas se vierem a colocar ou forem colocadas para debate. Duas ou três notas que me parecem importantes daquilo que nos trouxeram aqui e daquilo que são as vossas preocupações. E, efetivamente, nós também acompanhamos que a questão da investigação aqui é primordial e é fundamental para podermos trabalhar sobre dados cada vez mais concretos e podermos tomar decisões cada vez mais informadas sobre aquilo que é o objeto em causa. Efetivamente, a pesca da sardinha tem tido uma evolução nos últimos anos que deixou, enfim, de ter a expressão que tinha em termos percentual daquilo que era no todo do pescado nacional, mas independentemente de ter continuado a aumentar de alguma forma as suas capturas. No entanto, parece-nos importante que essa investigação continue a ser feita e continue a ser realizada, ou melhor, ou que se realize de uma forma mais concreta e acentuada, e nesse sentido parece-me que têm sido dados alguns passos concretos no que respeita à investigação e à aquisição de meios ou à colocação à disposição de meios para que essa investigação possa ser feita. Bom, se eles são suficientes ou não, isso será sempre uma matéria discutível, mas parece-nos que essa investigação, ou segundo as indicações que temos, estará a ser realizada e que poderemos em breve ter mais resultados, mais claros sobre essa investigação. Parece-nos igualmente que essa investigação está igualmente a ser feita em conjunto com alguns armadores ou com alguns pescadores também, junto de alguns barcos que igualmente colaboram e cooperam nessa investigação, mas eventualmente poderá-nos também dar aqui mais algumas informações ou algumas notas que poderá ter sobre esta matéria. Portanto, dizer-lhe que efetivamente a questão da investigação para nós é igualmente primordial, assim como é outras, como é a questão da valorização do pescado, e parece-nos que isso tem a ser feito através de uma série de medidas que têm sido tomadas da valorização ou da busca de melhores condições em lota para que o pescado possa ser valorizado, nomeadamente o número de controlo veterinário, a própria promoção de algumas espécies que tem vindo a ser feito nos últimos anos, e acreditamos que essas são medidas que de alguma forma vêm a valorizar o pescado e, por consequência, acabará por beneficiar o setor. Dar-vos ainda nota que, efetivamente, e como referiu, e bem, a Comissão de Acompanhamento tem diversos representantes do setor, enfim, e que de alguma forma trazem a essa Comissão as preocupações do setor em causa, ou pelo menos nós queremos crer que sim, e dentro dessa Comissão de Acompanhamento, as medidas que são sugeridas ou que são estudadas, nós queremos crer que elas têm, de alguma forma, de lá incluídas as preocupações daquilo que são as preocupações tanto dos armadores como dos pescadores. Sendo que não é esta matéria, também devo dizer aqui, é recorrente e já não é a primeira vez que nos é colocada sobre a não existência de um representante, neste caso dos pescadores, ou concretamente dos pescadores, ou do sindicato dos pescadores, dentro dessa comissão de acompanhamento. Aliás, fizemos uma audição com a comissão de acompanhamento, onde essa matéria foi igualmente levantada. Eu tomei ainda boa nota desta questão que nos falava, da questão da falta dos apoios e desta relação que existiria entre a possibilidade de já ser possível o apoio nos períodos de defeso, o que supostamente anteriormente não seria possível e que agora já foi possível, e vamos procurar igualmente perceber o que é que se passou nesta matéria, portanto perceber efetivamente a ser possível que isso esteja a acontecer, porque não estar a acontecer, até porque em 2014 foi aprovado aqui o regulamento do regime de apoio à cessão temporária das atividades de pesca de sardinha com recurso às artes do cerco, em que estariam eventualmente aqui disponíveis valores na ordem dos 4 a 5 milhões de euros para poder fazer face aqui a esta paragem. Portanto, é preciso perceber, efetivamente, ou não ter acontecido, se houve aqui alguma questão legal que o impediu, ou se, enfim, houve aqui outras matérias que estiveram em cima da mesa e que nós não temos conhecimento. Enfim, há aqui matéria densa no que respeita não só à sardinha, mas depois a outras matérias ligadas ao mar, que importa continuarmos a refletir. Da nossa parte existe continuar a haver essa disponibilidade para continuar a fazer e, portanto, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para cá estarem presentes e vamos tomar em boa nota as vossas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar aquilo que acaba por ser aqui uma delegação da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca. Mais uma vez temos a oportunidade também de os ouvir em relação a diversas matérias, esta em concreto com a pesca da sardinha. E devo desde já dar nota que, para o Grupo Parlamentar do CDS, esta é uma matéria que temos encarado com a máxima responsabilidade e temos tentado ouvir todos os intervenientes nestes processos. Até porque me parece, e penso que aqui estaremos todos de acordo, que é importante que se faça uma avaliação correta, garantir que hoje, como no futuro, esta será uma espécie que está disponível para que a frota portuguesa possa pescar e que o valor desta espécie possa continuar a ser e a ter para os armadores, para os pescadores, a importância que tem. E, portanto, desse ponto de vista, acho que aquilo que podemos analisar no passado, o que eventualmente não foi feito, foram apontados alguns sinais e algumas indicações nesse sentido, mas o mais importante também é aquilo que temos que fazer no presente para preparar o futuro. E esse, penso que é o trabalho mais importante que tem que ser feito. Foi dito que esta definição de uma quota anual, eventualmente aquilo que está a ser feito pela Comissão de Acompanhamento, resulta um pouco um trabalho às cegas. penso que esta expressão. Ora, é exatamente isto que nós também temos que prevenir. Ou seja, para que no futuro as decisões não sejam tomadas de acordo com uma informação errada ou uma informação pouco precisa e, portanto, temos que, nesse sentido, é nesse sentido que temos que caminhar. Penso que foi dito que o navio estava parado, mas, entretanto, a informação que temos é que também existem equipamentos que estão a fazer esta avaliação a bordo, equipamentos que estão montados a bordo de traineiras. E, portanto, gostaria de saber se esta informação corresponde ou não à verdade. Pois, como também é do vosso conhecimento, a Comissão de Agricultura e Mar tem feito aqui um trabalho quase de acompanhamento da Comissão de Acompanhamento, porque, quer ao nível do plenário, quer ao nível da própria Comissão, até com requerimentos do Partido Socialista, projetos de resolução, portanto, tivemos a oportunidade nos últimos meses de ouvir um conjunto de entidades, a própria Comissão de Acompanhamento, o seu Secretário de Estado, sobre esta matéria. E, portanto, há um trabalho de acompanhamento que está a ser feito, e aqui também eram algumas das questões que gostaria desde já de colocar, no início deste ano, e após a paragem biológica, qual é o balanço que fazem daquilo que já foi possível em termos de pesca da sardinha. A análise que faço dos números, os valores que estão a ser transacionados da sardinha que está a ser transacionada em lota, não são valores para já muito, muito significativos, mas era importante desde já que se fizesse este balanço. Depois gostaria também que, em relação ao despacho 2179 e da forma como 2179 a 2015, em que foram definidas, para já, o valor inicial e a forma como está, que foi dividida pelas diversas OPs, também gostaria, em relação a esta matéria, de perceber se concordam ou não concordam, mas como é que está a correr. Sabemos que algumas OPs, pelo menos, não se têm pronunciado, uma ou outra não estão totalmente de acordo com esta divisão, mas era importante também perceber isto. Depois, era também importante perceber a vossa posição, se por um lado não temos um conhecimento, ou se é dito que não há um conhecimento exato dos recursos, se faz sentido ou não também, perante este desconhecimento, nós, de que forma é que vocês entendem que esta gestão deve ser feita. Ou seja, se vamos então não limitar a apanha da sardinha e, portanto, vamos generalizar isto, de que forma é que entendem que isto que deve ser feito, então, este acompanhamento e esta definição. Porque também não me parece, não tendo um conhecimento, conforme é dito, da avaliação correta dos recursos, então o que é que vamos fazer? Se vamos, pura e simplesmente, criar aqui quase uma competição de quem é que apanha mais sardinha. E isto pode também ter reflexos, e sabemos bem que há 3 anos atrás os valores da sardinha que era comercializada em lota não atingiram os valores que como aconteceu o ano passado, há 2 anos. Precisamente, ou seja, atingiu-se valores, a sardinha chegou a ser transacionada em lotas no norte do país a 18 euros, não é? Tivemos valores. E, portanto, se tivermos então aqui uma captura muito superior, isso também não vai acontecer o inverso e vamos voltar a ter valores do pescado que era transacionado há 2 anos atrás. E, portanto, eu penso que o mais correto, e do nosso ponto de vista, é criar aqui um certo equilíbrio. Porque para o CDS, e foi isso que também tivemos a oportunidade de dizer nas diversas discussões que já foram realizadas, para nós o importante é também termos... É importante esta questão das eventuais compensações, mas para nós é mais importante que as frotas e que os pescadores estejam a trabalhar, que possam operar. E, nesse sentido, é necessário valorizar outras espécies, não podemos também limitar-nos à nossa opinião, em vez de termos uma frota de cerco, termos uma frota de sardinheiros. desculpem a expressão, mas é um pouco isto. Pronto, ou seja, é importante, sim, sabemos o valor que a sardinha tem do ponto de vista económico em Portugal, mas, por outro lado, também há que garantir que, em situações excepcionais ou extraordinárias, que a frota possa continuar a operar. E aqui não foi... Há sempre muita coisa para dizer e a própria petição tem aqui vários pontos. Eu gostaria, deixe-me só, para terminar, em relação à primeira venda, que é um aspecto que está referido no texto da petição, mas que não foi abordado na intervenção inicial. Nós, aqui na Comissão, também já tivemos a oportunidade de ter um grupo de trabalho que abordou esta questão, e era importante perceber se... corridos 2-3 anos, em relação à primeira venda e à valorização do pescado, o que é que já foi feito e quais são os problemas que identificam. Ou seja, nós na altura tivemos a oportunidade, quer do ponto de vista da fiscalização, quer eventualmente mesmo algumas transações feitas em lota, mas que depois eram cobrados alguns valores aos comerciantes, se esta situação, se tem conhecimento que esta situação se mantém, se algumas alterações já foram introduzidas e do ponto de vista da fiscalização, se ela está a ser mais efetiva ou não e que, eventualmente, que sugestões possam apresentar para corrigir esta situação. Tinha ainda mais algumas questões para colocar, mas teremos certamente outras oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para termos um certo equilíbrio, porque realmente eu pus aqui esta maquineta pequena a contar e fizemos. É que o tempo passa realmente. Fizemos 8 minutos e o Sr. Deputado. São 8 minutos. Mas, de qualquer maneira, acho que não tenho neste momento mais nenhuma inscrição e, portanto, passamos já a palavra novamente à Federação para, sobre estes assuntos que foram aqui abordados, poder, enfim, dizer os comentários que entenda convenientes e as respostas às perguntas que foram colocadas. Senhor Frederico Pereira, como entender gerir o tempo?
Sim, senhor.
Por favor.
Muito obrigado mais uma vez. Foram aqui colocadas algumas questões mesmo de ordem muito complexa, nomeadamente a última intervenção. Muito complexa, não é? Não é que não mereça ser abordada, não é? Mas levar-nos-ia a outro tipo de questões. Mas as questões mais concretas que aqui foram colocadas. Deputado Bruno Inácio, quanto à questão da investigação, eu parece que todos estamos sempre de acordo quanto a isto. A investigação, o conhecimento é essencial para que depois a gente tome decisões. Eu acho que no universo, seja deputado, seja governo, este ou outros anteriores, ou provavelmente os que virão, e pescadores, armadores, toda a gente está de acordo com esta questão. O problema é como é que se concretiza a investigação. Este é que é o problema. E o que aconteceu é que de uma situação em que era, enfim, do velho INIP, que depois foi INIAP, que depois foi IPIMAR, que pelo meio ainda foi INA, e foi INAP, e agora é IPMA, e só isto diz qualquer coisa do que é que se tem feito em termos de investigação no setor, de uma situação em que eram conhecidas 4 espécies em Portugal, 4. Chegámos a uma situação em que o IPMA não funciona. Em termos efetivos, não quer dizer que não funcione, tal a gente, com certeza funciona, alguma coisa há de fazer, não é? Nem que não seja pôr-se à janela a ver se há peixe, não é? Porque o problema é que depois não têm meios. Aquilo, inclusive, trabalha com bolseiros. Se não fossem os bolseiros, o IPA já tinha fechado há uma quantidade de tempo. Que, através dos seus estudos, financiam o próprio laboratório de Estado. Isto não pode ser. O Noruega antigo caiu de podre. Deixou de, pura e simplesmente, poder funcionar. Isto quer dizer... Pronto, e a partir daqui, o conhecimento que se tinha, da sardinha era uma das espécies que se tinha, deixou de se ter. E, como digo, está ali, a embarcação foi comprada, agora em segunda mão, mas, enfim, é o que há, é o dinheiro que também que temos, está ali, mas não está por aparelhar. E, portanto, esta situação não é admissível. E, portanto, estamos todos de acordo, há que concretizar. Valorização do pescado. As medidas que têm sido tomadas, e espanto-se com os dois deputados que disseram, falaram sobre esta questão. Esta questão é, de facto, muito complexa. Nós apresentamos para o setor em conjunto, temos apresentado sistematicamente uma proposta que era da criação de uma margem máxima de lucro para, na primeira venda e depois para os intermediários. Não é o caso da sardinha, o sardinha é um caso à parte. O sardinha é a única espécie, e isto é bom que se diga, é a única espécie que em Portugal pode-se dizer que tem problemas de escoamento, porque todas as outras não têm. Todas as outras espécies, tudo o que se pesca pode ser vendido. Não há rejeições, por razões comerciais. Não há rejeições. Excepto a sardinha. A sardinha é que significa cerca, ou significava cerca de 50% da captura, embora em termos de valor seja muito mais, menos do que isto, né? E tem problemas de escoamento. E, portanto, as medidas para a sardinha não são exatamente as mesmas das medidas para os outros peixes. Né? E o problema da sardinha, o problema grosso, é que boa parte da sardinha é para a conserva, para a indústria de conserva em molhos. E, portanto, a medida óbvia para valorizar o produto de sardinha, o recurso de sardinha, perdão, é apoiar a indústria conserveira. É óbvio. É óbvio. E a gente passou de uma situação em que tínhamos centenas. O deputado Jorge Fão é do Norte, sabe que é assim, não é? Quantos é que havia na sua região? É, e também de Sines também sabe que é assim. Bem, havia centenas de conserveiras e hoje temos meia dúzia. Temos meia dúzia, enfim, com alguns empresários a fazerem um esforço muito grande.
23.
Temos 23. Mas não de uma dimensão muito reduzida e muito diferente daquela que tínhamos aqui há uns anos. Com alguns empresários a fazerem algum esforço significativo no sentido da sustentabilidade da indústria, mas não existe. E, portanto, o problema da sardinha, grosso modo, resolve-se se nós conseguimos um apoio efetivo, objetivo, para a indústria conserveira. Qual é o apoio? O quê? É subsídios? Não, evidentemente que não. Uma das coisas, e, enfim, está-se a trabalhar, mas assim, insuficiente, na nossa opinião, é no sentido da valorização do produto de conserva de sardinha, nomeadamente no estrangeiro. Está-se a trabalhar nesse sentido, mas não suficientemente. Portanto, a valorização da pescada na sardinha passa por aqui. Não tem problemas de vender em lota. Vender em lota, aquilo sai a 50 cêntimos, 50 cêntimos, 40 cêntimos. Estou a dizer bem, não estou? O quilo, não é? Porque, enfim, há os cabazes, mas quando disse 18 euros, assim, bem, isso é o que se está a vender os cabazes agora. Um cabaz de 22 quilos. Portanto, aqui... mas não... Sim. Depois nas estatísticas aparece com um quilo, mas a gente funciona com cabazes. E, portanto, a valorização do pescado é uma medida interessante, mas tem-se feito muito pouco, ou há pouco que intervir, que se não seja criar mecanismos que o intermediário não fique com o valor, com o valor acrescentado produzido no setor. E essa é que é a questão. É conhecida, toda a gente também está de acordo contra isto. A pesca recebe pouco, o consumidor paga muito. E, portanto, há aqui um conjunto de intervenientes que ficam com o dinheiro. E, portanto, aqui há que limitar estes intervenientes e há que aproximar o preço do consumidor à produção. É tão simples quanto isto. Agora, dizem-nos que por medidas de ordem ideológica, de mercado, de Europas, não se pode tomar essa medida. Bem, então temos que viver... Então não conseguimos resolver este problema. Porque não conseguimos convencer as pessoas que estão naquela fatia do intermediário que deixem de ganhar a brutalidade que ganham. Porque a sardinha que sai a 50 cêntimos na lota, depois é vendida no mínimo a 5 euros ou mais, 7, 8, 10 euros no mercado. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Eu já disse nesta casa, e um jornalista entendeu mal isto e depois disse que eu tinha proposto uma taxa de lucro de 200 euros, eu já tinha 200%, e eu já tinha dito nesta casa, digo isto há muitos anos, que tomáramos nós que a margem de lucro dos comerciantes fosse 200%. Eu até diria 500%. Não é razoável. Não é razoável. E se fosse 500%, já podiam dar talvez mais do que 50 cêntimos na primeira lota. É isto que se trata. Não é outra coisa. E, portanto, se a gente não resolve este problema, não conseguimos resolver o problema. E, portanto, o prejuízo da paralisação da frota da sardinha tem consequências para os pescadores, naturalmente, e para os armadores, mas também tem consequências a montante, porque, enfim, há muita gente que vive disto, e a própria indústria naval, etc., por aí fora, e a jusante, que é a indústria conserveira que está agora. E a jusante, e não só, quer dizer, e as pessoas que estão envolvidas, e depois também é o próprio país. Era um produto que equilibrava a nossa balança comercial. Alguns deputados são... relativamente novos, mas nós chegámos a ter uma balança comercial, se não excedente, em alguns anos mesmo excedente, a balança comercial da pesca, não é? Agora, a gente pesca 30% daquilo que consome, o terceiro país mundial em termos de consumo per capita, mas enfim. A cota atual conhecida é insuficiente, este é um problema grave. Nós dizemos que a cota dos 4 mil toneladas que foi atribuída até 31 de maio, quando toda a frota estiver a pescar, provavelmente pesca durante uma semana. Uns dizem uma semana, outros dizem 5 dias, outros dizem 10 dias. Adivinhar é proibido. Mas esta percepção que o setor tem da cota que foi atribuída, se não for 5 dias, for 10, e se não for 10, for 20, não altera a percepção. O setor pensa que esta cota vai conduzir a uma paralisação antes do fim de maio. E esta que é a questão. O que fazer? Pergunto-lhe muito bem, não é? Não basta a gente ficar preocupados. O que fazer? Estamos todos a pescar ou não? Na nossa opinião, e esta é a opinião que nos vem de norte a sul, o que nós devemos garantir é uma cota mínima que garanta a continuidade da pesca e que garanta a atividade durante todo o ano. Limitação de cabazes, limitação de pesca por embarcação, seja o que for, mas que garanta a pesca durante todo o ano. E esta já é uma medida de precaução, porque a percepção que a gente tem é que há peixe. Veja lá. Porque, já agora voltando atrás, porque a investigação, perguntei, entretanto, se alguém conhece qual é a investigação que está feita. Matosinhos, Peniche, os principais portos de captura de sardinha, não conhecem. Onde é que está a ser feita? Eu, um dia deste, estive em Setúbal, disseram-me assim, bem, parece que andam para aí a estudar uma coisa qualquer. Vão de dia, mas a gente pesca à noite, a sardinha ocorre de noite. Como é que, ou em seis, não é? Como é que vocês dizem? Ou em seis da tarde, ou em seis da manhã. Então vão depois de dia ver se há sardinha? Não sei, há de haver para aí um barco ou outro que faz esse serviço. Mas, de qualquer modo, pelo menos é insuficiente. Porque os principais portos pesqueiros não conhecem sequer se há uma investigação feita por... Enfim, quando um cão caça-se com gato, isso é alguma investigação feita nas tarineiras, pelo menos isso. Terminava já, Sr. Deputado. A questão das alternativas ao cerco. Fala-se nisto, que é alternativas que outras pescarias. Não há alternativas ao cerco. Estas embarcações estão vocacionadas para isto. E enquanto a gente não alterar outro tipo de alternativas, que é abrirmos a capacidade de modernizar e reconverter a nossa frota, não há alternativas ao cerco. Estas embarcações ou pescam isto ou não pescam. Ponto.
Isto é só sardinha.
É só sardinha. Porque a cavala não tem valor, Sr. Deputado.
E o carapau também não tem.
O carapau manda-se fora. Carapau branco. Carapau de qualidade. Manteiguinha, perdoem uma expressão, deita-se fora, cabazes de carapau.
Se soltar na lota de Peniche, um cabaz com 20 quilos, sai a 6 euros.
Não há alternativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Srs. Deputados, só cumprimentar os peticionários aqui presentes. Efetivamente não tive a oportunidade, porque estava noutra comissão, de chegar mais cedo. Nós conhecemos o problema, aliás o PCP apresentou um projeto de resolução recentemente e foi votado e foi chumbado em todos os seus pontos, apesar de terem sido aprovados matérias de propostas semelhantes noutros projetos de resolução. e efetivamente consideramos que este é um problema e que a vossa petição é muito pertinente e que teremos que continuar a acompanhar, desde logo porque há uma matéria que nos preocupa e que já confrontámos o Secretário de Estado, é que as medidas só estão definidas até maio e o ano dura até dezembro. E por isso tem que haver alguma estabilidade no acompanhamento destas matérias quando se percebe que a situação poderá ser para durar. E por isso temos toda a disponibilidade em acompanhar e perceber o que é que poderá ser feito também daqui para a frente relativamente às questões que aqui nos colocam. Muito obrigado.
Muito bem. Assim foi possível que todos os grupos parlamentares interviessem. 2-3 minutos para concluírem, só chegou.
Obrigado a todos. Não, eu, pouco mais adiante que aquilo que foi dito aqui pelo meu camarada Frederico da Federação, mas, na verdade, sérias, e já vi que estão todos preocupados. Desculpa, muito obrigado. Não é alternativa nenhuma. Eu dou um exemplo de Peniche. Os barcos estão limitados a apanhar carapau e, nesta altura, há carapau. E o carapau chega vivo à terra, mas não sai em lota mais e é muito bom para, se ele for a 7 euros. E um cabaço tem 20 quilos de carapau, não tem tanto como a sardinha, tem menos, não é? E por vezes não se vende todo. Se os barcos, se as 12 treineiras vierem todas com o limite que eles estabelecem, já não conseguem vender o carapau todo. Já deixam o carapau lá nas dornas para a fábrica do Guano depois ir buscar. Portanto, não é alternativa, e ele chega vivo e com qualidade. A outra questão preocupante é o seguinte, e já aqui foi levantada também. Nós temos as 13.500 toneladas e corremos o risco de andar a apanhar sardinha, se isto não for alterado, não é? No ano de 2015, a cota poder vir a acabar no mês de agosto, em plenas festas e romarias, em que toda a gente gosta de comer sardinha. Não sei a que preço é que se vai comer este ano a sardinha assada, mas cá estaremos para ver, não é? E isto é preocupante. E até agora não ouvimos por parte das autoridades, e aqui eu chamava a vossa atenção, para o seguinte: que medidas é que vão dar depois de apoio a esta arte da pesca do cerco? É importante começar-se a tomar preocupações relacionadas com isto, porque podemos correr o risco deste ano ainda parar mais cedo com esta limitação de cota, não é? Do que parámos no ano 2014, em 19 de setembro. E depois também a nossa preocupação maior, os montantes, que isto, a montante e a jusante, que já foi aqui referido pelo Frederico, e traz, a Doca Pesca tem 540 trabalhadores, não é? E deixa de entrar todos os dias 8%. O comprador paga 5% e o produtor paga 3% ali logo à cabeça, não é? E começam a ter, possivelmente, também problemas sérios que é preciso equacionar estes montantes. E depois as conservas, que já aqui foi referido, não é? Que se está a fazer investimentos sérios nas conservas, e esta sardinha que se está a apanhar, possivelmente a conserva, no período de sazonal que vai agora para o verão, vai chegar a preços muito altos em lota, e isto é para consumo fresco. Isto não, a conserva não consegue meter, nesta altura, não consegue comprar sardinha a estes preços que possivelmente irão aparecer em lota. É uma preocupação muito grande também com os prejuízos que isto pode vir a trazer à indústria conserveira, porque temos a informação já que as conservas de sardinha 2014 tiveram quebras de 30%, não é? E em volume de 32%, portanto, o custo e o volume. E isto é preocupante, porque ainda empregam os milhares de bons de trabalhadores. Portanto, são só preocupações que eu chamava a atenção dos senhores deputados para isto. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Acho que concluímos desta maneira esta audição. Eu tenho a responsabilidade de ser relator desta petição e, portanto, naturalmente, com todos os contributos que aqui hoje foram trazidos, quer pelos meus colegas deputados, da forma como abordaram o assunto e as questões que colocaram, quer aquilo que foi dito pela Federação dos Sindicatos, servirá, obviamente, à elaboração deste relatório. E eu só, em jeito de síntese daquilo que tomei nota, que me parecem ser os aspectos fundamentais que aqui foram focados, referenciaria o seguinte, abordada a questão deste problema da fixação de cotas, quer no que diz respeito ao Acordo Ibérico, quer no que diz respeito à relação com a Comissão Europeia, quer ainda o que diz respeito às questões relacionadas com este ensaio de modelo de repartição da cota nacional que está a ser feito. Um outro assunto que foi colocado aqui foi as questões relacionadas com o sistema modelo de avaliação, monitorização dos estoques, do recurso, da biomassa e a forma como isto está a funcionar e, sobretudo, a relação que entendem ter de ser mais estreita e mais aberta, mais clara no que diz respeito aos dados entre a comunidade científica e a comunidade pescatória. A sustentabilidade financeira da arte do ser com tão pouco tempo, ou seja, com um tempo tão reduzido de período hábil, ou seja, de exercício de atividade, e também as questões relacionadas com as preocupações pela garantia de rendimentos, naturalmente financeiros, aceitáveis para o setor, que é ao nível de pescadores e armadores. Abordada aqui a hipótese do Fundo de Compensação Salarial vir a ser alargado para abranger estas questões de paragens biológicas e defesas, uma interrogação, o chamado a atenção para as questões do funcionamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos da Pesca no Horizonte 14-20 para a integração da elegibilidade dos encargos relacionados com o pagamento de compensações e indemnizações dos períodos de paragem, a não participação do setor sindical na Comissão de Acompanhamento da Sardinha que está instituída e ainda uma nota sobre as preocupações que terão os reflexos da escassez deste recurso no funcionamento do setor conserveiro. No meu entendimento, foram as questões principais que foram aqui abordadas. Elas agora são tratadas a nível do relatório. Se concordarem com esta síntese final, damos desta forma também por concluída esta audição. Agradecer a vossa presença e continuamos naturalmente em ligação estreita para poder discutir esta matéria. Muito obrigado.